Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 33ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Adriano para que faça a leitura bíblica.
Lucas 6:31-46. Não julgueis, não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medidos, porque olhas a palha que estás no olho do teu irmão. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2492/2024 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 76 mil. A apresentação do presente projeto de lei dá-se para ajustes orçamentários visando tornar disponíveis os valores para que o Poder Executivo consiga realizar os trâmites administrativos para encaminhamento de processo licitatório para contratação da empresa para concretização do programa pró-calçamento de apoio à pavimentação com pedras irregulares de acesso em torno das agroindústrias localizadas na zona rural do município, visando proporcionar o fornecimento de infraestrutura adequada. Solicitamos aprovação em regime de urgência para fins de providências quanto à conclusão do projeto de engenharia, realização da licitação e outras medidas administrativas. Projeto de lei número 2493/2024, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obra pública que enumera. Através do presente projeto de lei, o Executivo vem solicitar a esta Igreja, Casa Legislativa, autorização para instituir a contribuição de melhoria de decorrência da execução da obra de pavimentação com pedras irregulares na Rua João Ferretti, trecho entre as ruas Luiz Bergoli e José Daronco, conforme previsto no anexo 1º do projeto de lei. A contribuição de melhoria é um tributo que requer formalidade para constituição do crédito pelo município, tais como lei para sua instituição, publicação de digitais, comprovação da valorização decorrente da obra pública, notificação pessoal ao beneficiado, entre outros. De todos os tributos municipais, talvez este seja o mais justo, no sentido de que é evidenciado a valorização patrimonial do imóvel beneficiado, que são efetivamente os valores cobrados dos contribuintes e ainda em condições facilitadas e benéficas. Projeto de lei número 2494/2024. Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto em questão, estamos solicitando autorização legislativa visando a contratação temporária de dois motoristas a serem lotados na Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito para atender às necessidades públicas. A contratação suprirá a falta de profissionais da área disponíveis no quadro de cargo de provimento efetivo dos servidores públicos municipais, sendo de suma importância a referida contratação para que a Secretaria de Obras possa continuar desenvolvendo suas atividades, cujas demandas laborativas intensificaram-se, dado o elevado índice pluviométrico que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, especialmente o município, nos últimos meses. Pedido de providência número 07/2024. O vereador que é presente subscreve, conforme artigo 174 do regimento interno dessa Câmara Municipal, solicita que seja feito um quebra-molas na esquina do Banco do Brasil. Justificativa. É necessário um quebra-molas na esquina do Banco do Brasil, somente do lado daquele lado da avenida. Os carros que ficam estacionados tapam a visão dos que vêm na rua de baixo, na rua Alfredo Brenner. Em diversas vezes já foi visto os carros invadindo a rua principal para poder ter visão, e vale salientar que dias atrás já ocorreu um acidente. Nestes termos, pedra de ferimento, salas das sessões 9 de outubro de 2024, vereador Bruno Lorenzoni, PP. Pedido de providência número 08/2024. O vereador que presente subscreve, conforme artigo 174 do regimento interno dessa Câmara Municipal, solicita que o próximo recurso para calçamento seja destinado à olaria. Justificativa. Ressalta que a olaria é um dos poucos locais do município que não tem calçamento. A estrada ainda é de barro, nesse sentido é importante a realização desta melhoria para contemplar os moradores do local. Nestes termos, pede deferimento, sala das sessões, 11 de outubro de 2024, vereador Matheus Gilani Perlin, MDB. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer preliminar número 89/2024, projeto de lei número 2490/2024. Emenda. Institui a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro do ano 2025. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo. Matéria protocolada em 7 de 10 de 2024. Conclusão, encaminhamento para audiência pública. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 88/2024, ao projeto de lei número 2491/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 384.205. Relator Francisco Luiz Rui Júnior, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 4 de 10 de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Parecer número 88/2024, ao projeto de lei número 2491/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 384.205. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 4 de 10 de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, ofício número 95/2024. Em 14 de outubro de 2024. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara, Câmara de Vereadores, senhor Matheus Perlin. Assunto: convite e almoço dia do idoso. Ao cumprimentá-los, viemos cordialmente convidá-los para o almoço em comemoração ao dia do idoso, que acontecerá no dia 19 de outubro de 2024, no Salão Paroquial. Sua presença é muito importante para nós. Nos sentiremos honrados em recebê-lo. Atenciosamente, Daiane Macanhã Por, secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Ao senhor Matheus Dani Perlim, presidente da Câmara de Vereadores, Pejussara. Senhor presidente, o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CNPJ, número 29930346000107, concorda em auxiliar a Brigada Militar com o pagamento de uma servente para limpeza quinzenal no prédio, com pagamento de até R$ 90,00 cada limpeza. Atenciosamente, Rubens de Melo Fernandes, presidente, Pejussara, 14 de outubro de 2024. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições e quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
João Carlos Pereira Martins. Vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Não é inscrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Francisco, vereador Matheus. Inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, saudar a todos os colegas vereadores, a nossas assessoras aí, a Bruna, a Roberta e também o Gianluca, que nos acompanham aí nesta noite. Saudar ao Ângelo e ao Ciro, que nos prestigiam aqui na Câmara de Vereadores mais uma vez. Dizer que é uma satisfação enorme, mais uma segunda-feira, estar aqui diante dos colegas, discutindo projetos, discutindo indicações, pedidos de providência dos colegas aqui e também analisando tudo que entra nessa pauta de hoje para nós analisar durante a semana em nossas comissões aí e dar nossos parecer favorável ou não. Saudar as pessoas que estão aí pelo Facebook nos acompanhando, muitas pessoas nos assistem através do Facebook e também as pessoas que na quarta-feira pela manhã irão nos escutar pela Rádio Pejuçara. Entre alguns projetos, indicações dos colegas também, pedidos de providência pertinentes do interior da cidade, com certeza tem o meu apoio ainda nessas indicações e pedidos dos colegas. A pauta um pouco reduzida hoje, gostaria apenas de comentar a respeito de alguns assuntos aqui que aconteceu ao longo da semana e no final de semana. Semana passada, sexta passada, participamos aí, então, aqui na Câmara de Vereadores, na reunião aí, na audiência pública sobre a LDO, né, apresentada pela Câmara de Vereadores, através dos nossos assessores aí. Parabenizar, então, ao Gianluca, a Roberta e a Bruna que fizeram essa apresentação. Em especial o João Luca aí que apresentou, né? Também com a participação de alguns colegas vereadores, também de alguns futuros vereadores que acompanharam também, aqui o Lucas Camargo e o Márcio acompanharam conosco também, importante, né? Que é o orçamento 2025. E também ao vice-prefeito João Luiz, que esteve presente também, e alguns funcionários aí da prefeitura. Referente ao orçamento nosso de 2025, vai ficar aí mais ou menos em 39 milhões de reais, um valor alto, né? Muitos investimentos, muitas despesas, né? Então, esse seria mais ou menos a receita e a despesa para o ano 2025. Então, tem diversas ações, diversos compromissos com as secretarias, então é um grande valor, né? Então, para você ver tudo que a administração investe aí, né? Na nossa cidade. Então, é importante, né, que a Câmara de Vereadores, as pessoas, né, de Pejuçara estejam cientes e estejam por dentro de tudo que é investido em nosso município, né, em diversas secretarias. É muito dinheiro. Então, a gente parabeniza aí pela bela reunião que nós tivemos sexta-feira. É sempre importante a gente estar a par de tudo que acontece em nosso município, principalmente no ano 2025. A respeito do nosso tradicional risoto da PAI, no qual eu sou funcionário da PAI, né, que foi sábado ao meio-dia no CTG, agradecer a todas as doações, mais uma vez, da população, as pessoas que adquiriram suas fichas, a diretoria, em nome da Vanessa Villani, aí, né, todos os nossos funcionários, voluntários, que são muito importantes nessas horas, quem colabora, quem ajuda, né, é uma entidade. E é muito importante essas ações. As outras entidades também dependem dessa ajuda voluntária das pessoas. E a PAI não é diferente, né? A gente tem que agradecer mais uma vez a atual administração, que aumentou nosso repasse mensal, né? Então ajuda muito, mas mesmo assim a gente, né, falta alguns valores todo mês e para tocar durante o ano, então é importante essas ações que a gente faz. E é dessa forma que a gente faz a diferença na vida dos nossos alunos, da família deles também. Então a gente parabeniza aí a todos que se envolveram mais uma vez nesse risoto. Dia 13 de outubro, então, é comemorado o dia do fisioterapeuta, né? A minha profissão. Eu gostaria de parabenizar todos os meus colegas aí que trabalham aqui em Pejuçara. Tem muitos, né? Temos muitos profissionais de excelente qualidade na nossa cidade, em clínicas de pilates, clínicas de estética, atendimento domiciliares. A administração atual também investiu muito na parte da fisioterapia, acho que nunca na história, né? Através de clínicas, trabalho preventivo aí nos grupos da cidade, do interior. Temos aí também pilates, temos diversas atividades aí voltadas na prevenção, né? Que é muito importante. Então, com certeza, estamos bem servidos de profissionais, meus colegas, eu parabenizo a todos. Dizer que tenho orgulho na profissão que eu escolhi para a minha vida. Eu acho que toda profissão tem que ter um pouquinho do dom, né? Eu me qualifiquei e sempre procurei a trabalhar mais com a parte dos idosos, no qual eu trabalho hoje, no meu trabalho particular, e também tenho meu trabalho na PAI como fisioterapeuta. Eu queria nominar aqui os profissionais que hoje, posso até ter esquecido de alguém, que hoje trabalham em Perussara, né, e fazem total diferença aí na nossa comunidade. A Jaqueline, né, que vem de Cruz Alta há muitos anos, eu acho que é uma pessoa aí que inspirou muitos fisioterapeutas hoje em Perussara. Ela é concursada aí, né? Ela é a Franciele também, que é de Cruz Alta, que trabalha aí nos grupos também, trabalha algum domicílio através da prefeitura também, trabalha no posto de saúde. São excelentes profissionais que vêm de outros municípios. E também tenho muitas perussarenses que estão nessa profissão. A Fabiana Basso, a Lívia Scherer, a Gabriele Costa Beber, a Morgana Villani, a Maiara Mioso, a Gabriela Pereira, Tatiana Estela, Tassiane Calistro e Tamires Machado. Profissionais que atuam aqui, né? Tem a Mariana Valandro também, que é aqui de Perussara, não está atendendo aqui, que está em Porto Alegre. Também, se não me engano, uma Sartori, filha do Valmir Sartori, não me engano, é a Ângela, também, que é fisioterapeuta. Me permite se eu errei o nome dela, mas eu sei que o professor Valmir também tem uma filha que trabalha como fisioterapeuta. Então, a fisioterapia sempre teve uma importância muito grande na vida das pessoas, né? Cuida, reabilita, qualidade de vida, melhora das pessoas, trabalha na prevenção, na parte da estética, trabalha com a autoestima das pessoas, e também tem um pouco de psicologia também. No pós-Covid, foi muito mais valorizada a nossa profissão, queria defender aqui meus colegas também, precisamos muito na parte de reabilitação de pessoas, principalmente na parte pulmonar. Então, eu gostaria, e se me permite, senhor presidente, que nós encaminhássemos uma moção a cada uma delas e faça o papel de entregar essas moções aí, que com certeza parabenizar pelo dia e parabenizar todas aí que fazem um excelente trabalho em nossa comunidade. E mais uma vez salientar que a administração municipal atual investiu muito em fisioterapia. Muitas pessoas que demoravam tempo para conseguir aí 10, 20 sessões, hoje não esperam mais. Hoje podem escolher em quais clínicas vão ir, quais profissionais vão querer. Então, com certeza, faz total diferença na vida das pessoas que precisam, reabilitação, uma ajuda na sua saúde. Então, eu parabenizo a todas as minhas colegas aí, dizer que eu tenho orgulho dessa profissão que escolhi para a minha vida. Para encerrar, então, recebi hoje, e estava valendo, e depois recebi do professor Ismael, em nome do nosso colega Adriano Rodrigues, aí, que foi um dos melhores goleiros que esteve em Perussara aí no futsal, em nome do colega do vereador Cirineu, também, que é goleiro, o Bola na Rede está inovando e está trazendo a Escola de Goleiros. É um novo projeto do Departamento do Esporte. Tivemos aí muitos goleiros de qualidade. O que eu lembro aqui da minha época, que eu ia nos jogos e entrava de mão dada com ele, que era o Feio, nosso amigo Feio, nosso João Carlos Moreira, hein? Felipe Moreira, Everton Alberto. Posso estar esquecendo de alguns aí, mas esses que me marcaram. O Adriano, jogamos junto, muitas vezes, né? É o Cirineu também, que até hoje, aí, de vez em quando, dá um show aí na Avenida, né? Como goleiro. Então, a gente parabeniza, um belo projeto isso aí. As inscrições vão se iniciar dia 4 de novembro, quem tiver interesse, que vai ter um profissional dedicado somente para aperfeiçoamento aí do trabalho como goleiros aí. E algo interessante, Lucas Basso também, um que também que há anos aí também está como goleiro aí. E perdemos muitos goleiros, né? Muitos se aposentaram e hoje em dia a Perussara tem poucos goleiros como atleta e geralmente o pessoal está escolhendo mais jogar futebol na linha. E deixamos um pouco de uma, com certeza, esse projeto no futuro vamos colher frutos. Então, a gente parabeniza a administração, a Ismael, que teve e quem teve essa ideia aí de fazer essa escola de goleiros. Muito importante. Seria isso, então, senhor presidente, desejo uma semana abençoada a todos nós, a todo o povo de Perussara. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Francisco. Com a palavra, o vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Matheus, aos demais colegas, ao público que nos prestigia, nossos assessores, em especial ao Círio Cordeiro, aí, o nosso radialista de Perussara, que muito bem faz sua profissão aí e alegra nossos dias aí na Rádio Perussara. Queria parabenizar a escola estadual, então, pela Feira de Ciências. Eu estive lá visitando uma feira excelente, né? Ideias novas das crianças, dos alunos, enfim. Tive a oportunidade de passar por algumas experiências lá que eles fizeram. Então está de parabéns à escola, parabéns aos professores, principalmente às turmas aí pela dedicação e muito bem explicado por eles quando a gente passava nos trabalhos deles. Queria deixar uma moção de pesar, senhor presidente, para a família do senhor Arthur Vicense, um grande bochófilo, aí, uma pessoa que para mim era exemplo na Bosch. Pessoa de bem, partiu, faz parte da vida do ser humano, né? Chega o momento que Deus nos leva para perto dele, então fica a minha gratidão à pessoa que sempre priorizou o esporte da bocha como deve ser, sem criar problemas, sem má fé, sem nada, uma pessoa excelente. Então, fica meu pesar à família aí, que faça uma moção. E a família também da dona Elísia Antunes. Para a família, uma moção também. Quanto ao calçamento ali no projeto 2493, é um novo calçamento, então, que começa no final da Henrique Scarpelin e encontra o outro calçamento lá. Eu queria dizer que tomara que a empresa que vai fazer honre as suas obrigações, porque a última não cumpriu. Não estou criticando, mas vou deixar os colegas aí, vou deixar inscrito. O que eu vou falar aqui, vou pedir para que as meninas façam um ofício, mande para a engenharia e mande para o setor responsável. Eu fui lá, vou tentar não me exaltar, porque não tem como não, mas tirei fotos, né, do calçamento, como a outra vez recebi algumas críticas, mas eu estou aqui para isso, para receber críticas também, como criticar. E a crítica vai à empresa, e não sei se a engenharia nossa acompanha, mas os caras sempre dão a mesma opinião. Sempre amanhã eles vêm fazer. Então é o que eu disse, poder público tem que cobrar, senão daqui a pouco vira uma baderna, calçamento não vai ter lá onde está o calçamento, porque eu fui lá e vou deixar as fotos anexadas a esse pedido, a essa reclamação. E se a engenharia achar por bem me avisar, pode marcar um amanhã, a gente vai lá verificar. Cordões caídos, totalmente descaso nos 200 metros da empresa. Tá? Boca de lobo, nem se fala. No canto da Três Tentos, lá em cima, a grade caída para dentro, a água corre. Bom, reclamação tem de monte, né? Mas que fique dito aqui, vai ser protocolado e vai ser levado a obras, a quem é responsável. Porque não tem como deixar. Ah, o vereador Adriano reclama. Então vamos protocolar tudo certinho, vou fazer parte da administração por mais 4 anos, né? Mas não vou deixar de cobrar o certo, independente da administração, independente da empresa. Então, primeiro vamos consertar, vamos fazer arrumar. Foi-me dito que a empresa ia vir, não veio, se veio não fez nada, eu disse para a engenharia, tenho contato com eles. Está lá tudo caído na frente da empresa de esquadrias, lá eu acho também, se o rapaz não botasse concreto do dinheiro dele, não arrumasse as bocas de lobo, teria levado embora, com certeza, as pedras, como tem nas bocas de lobo. E isso eu reclamei no começo do calçamento. Então, não venham dizer que eu não falei. Só não passava na rádio, né? Que era por causa da política, do horário, da época da eleição. Então, quem quiser saber que não é uma reclamação de agora, está nos áudios da sessão da Câmara. Tá? Então, estou disponível à engenharia para nós ir lá e tentar corrigir. Chamar o engenheiro da empresa, pode chamar, eu vou com eles lá, não tem problema de ir lá falar para eles e mostrar como que está o negócio lá. Bom, não precisa nem mostrar, tem as fotos. É uma vergonha o jeito que está aquilo lá. Que outra vez eu reclamei ali embaixo também, parece que deram uma consertada, melhorou. Então, essa aí tem que ser urgentemente. Não o novo, né? Eu estou falando do calçamento que está feito lá, que na verdade não está feito nada, está tudo caído, tudo esculhambado. Queria dizer ao vereador Maurício, aí, parabenizar a PAI, que essa semana eu consegui falar com o deputado Gerson Burma, tá? Não está oficializado ainda, mas ele me deu a palavra dele, e eu confio, pelo menos, que o cara, que nem eu disse, eu falando para mim é suficiente, né? Vai ser feito um documento, R$50 mil para a PAI, tá? Vamos em busca disso, para melhorias tanto para fisioterapia, que nem o senhor sempre se esforçou, não vai estar conosco ano que vem, mas lhe desejo tudo de bom e sempre vou estar em busca de melhorias para a PAI, como o senhor disse, precisa. Então me pediram para que caminho seria essa emenda, eu disse, eu faço para a PAI por enquanto, que é o que é mais necessário agora. Aí depois a gente oficializa isso. Então, parabéns aos fisioterapeutas em seu nome. Parabenizar a todos aí da cidade, enfim, quem vem também de fora aí prestar o serviço à nossa comunidade. Parabenizar quem foi representado, Cidade Ativa, na Corrida do Césio, não sei se foi Panambi, receberam colocações, eu vi uma postagem lá, só não lembro quem. Mas está de parabéns aí o pessoal do Grupo Cidade Ativa representando o município fora na nossa região aqui. Então, fica os parabéns a todos. Quanto aos goleiros, agradeço aí a homenagem, né? E não podia deixar de dizer do meu irmão Dejair, né? Que se não fala é capaz dele morrer. Agora não atua mais, né? Está meio despencando, Pia. E ao meu filho também fica um abraço, como goleiro. Agradecer o convite da Secretaria de Assistente Social aí do almoço do idoso, né? Dia 19/10, pretendemos participar. Não, perdão, dia 17 de outubro. Em homenagem aos idosos no Salão Paroquial. Agradecer. 19/10. Tá bom, 19/10, às 10 horas, no Salão Paroquial. Fica o agradecimento ao convite. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador João Martins.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos assiste. Assessoria da Bruna, da Roberta, do Gianluca. Uma saudação especial também ao José Ciro Cordeiro, que representa aqui hoje a Rádio Pejuçara. né, como já meu antecessor aqui falou, é locutor, trabalha ali na rádio já, e a rádio é muito importante para a nossa comunidade. Já falamos em outros momentos aqui a respeito da rádio, mas é sempre salutar quando se tem aí a presença de alguém da rádio. Gostaria de comentar, e antes de comentar, gostaria de saudar a população, o povo de Pejuçara, que nos escuta nas quarta-feiras, através da 105.9, e quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, através das redes sociais aí do Facebook. Referente ao projeto de lei 2.492, onde abre crédito adicional no valor de R$ 76 mil, que é aí para o incentivo ao programa de pró-calçamento para a agroindústria de Pejuçara. Muito importante nós termos esse olhar para a agroindústria, para quem gera as economias do município. Já há muito tempo, já aconteceu no município de Panambi, eu não lembro na época, mas acho que era o vereador, que é atual vice-prefeito hoje, através de emendas, ele... Então, todas as agroindústrias do município, ela tinha, sim, em frente, elas foram feito essa pavimentação com calçamento. Então, é importante que começamos também aqui no nosso município. Eu não sei bem certo aonde será isso, mas que possa atingir aí a todas as agroindústrias que temos. Não temos muitas, então não é muito difícil de fazermos. Temos Vista Alegre, temos ali em Jacicema, uma menina que trabalha ali com panificados, com bolachas, enfim, e que leva aí também, assim como os demais, né, o nome de Pejuçara. Ali em Vista Alegre temos a família Bonini, que realmente merece também esse incentivo, e que há muitos anos, lá desde 93, 94, através do incentivo que teve de um programa aqui da Secretaria da Agricultura, da administração daquela época, que eles iniciaram com moranguinhos e aí prosperaram muito com isso. Outras famílias também iniciaram, mas não tiveram o mesmo êxito, e que possa ser incentivado muito mais município, muito mais pessoas que queiram trabalhar. Então, tem meu apoio desde já, só queremos ver onde realmente vai ser aplicado esses recursos, e tem o nosso aval. Sobre a cobrança e contribuição de melhorias, são obras públicas que devem ser cobradas por lei, é obrigatória, né? Então, tem que ser feito. Tem meu apoio também. A contratação do pessoal, existe essa necessidade, assim como a gente sabe que em todos os setores, então nós iremos apoiar também. Dizer que também participamos essa semana da audiência pública aí da lei de incentivo, da lei de diretrizes orçamentárias, a famosa LDO, que é uma das leis mais importantes que passa por essa casa, onde nós, como legisladores, devemos ter um olhar sempre, um olhar diferenciado, porque é onde tá ali as diretrizes, enfim, do que pode e do que vai ser feito no próximo ano. Então, tendo o seu orçamento, aonde vai ser aplicado, em todos os setores, a gente tem esse olhar aí. E tem meu apoio também. Participamos sobre isso. Já de imediato aqui, vereador Maurício, em seu nome, cumprimentar a todos, então, os fisioterapeutas, os quais o senhor nominou aqui. E uma profissão muito importante na saúde do ser humano. Falaste muito bem quando se referiu ao pós-pandemia, e a gente sabe que foi muito importante e continua sendo importante, desde o nascimento até o momento mais cruel, né, da vida do ser humano, na sua velhice, no momento que vai, enfim, né, lá no término, né? Então, é importante a figura do fisioterapeuta. Reconheço o seu trabalho, sei um trabalho que o senhor tem feito na comunidade, um trabalho que são poucos os que vão no interior, que, né, a maioria não fazem domiciliar, é somente em clínicas, mas o senhor tem uma outra missão, que é essa. Então, parabéns em seu nome a todos. Não vou citar nomes aqui porque para não correr o risco de esquecer alguém. Parabenizar os professores pelo dia do professor, que será no dia 15, né? Amanhã, né? Portanto, e a todos esses, a todos os guerreiros, e na pessoa aqui, acho que o professor aqui temos Sirineu, vereador Sirineu, que por muitos anos, né, vereador, foi aí professor nas escolas do nosso município. Então, em seu nome, parabenizar a todos os professores do nosso município, rede estadual, rede municipal, aqueles que fazem o papel de professor também, de outra forma, né? E dizer da importância e da valorização. E que se envie aí, senhor presidente, às escolas aí, as escolas do município, ao CEPIB, a PAE, EME, enfim, todos onde tem profissionais que ensinam, que estão ali com essa missão de ensinar, que possam enviar aí de congratulações por esse dia. Sou muito grato, porque sem um professor, certamente nós não estaríamos aqui. O professor deveria ser muito mais valorizado financeiramente, né, porque além de missão, nenhuma profissão, nenhum advogado, nenhum médico se formaria se não passasse pelos bancos escolares pela mão de um professor. Então, com esse intuito, nós queremos parabenizá-los. Gostaria de falar a respeito também de um pedido que fizemos junto com o vereador Maurício, diretamente no dia da LDO, ao vice-prefeito e ao encarregado de obras, enfim, as pessoas que estavam aqui, que era sobre um estacionamento, uma colocação de pedra brita ali no CEPIB, junto ao CEPIB, a PAE, a EMEI para a Infância, que estão lá, estão com a dificuldade de estacionamento. Nós temos à direita, entrando no portão, um espaço enorme que é de terra, somente precisa de algumas cargas ali, uma compactação melhor, né? E um desvio de água, quem sabe, e que faça esse estacionamento, porque nós temos os pais que, em dias de chuva, e eu vou bastante lá, tem minha esposa que trabalha lá, a gente vê isso, que estão com dificuldades de levar seus filhos e ficam longe, tem ônibus que entra ali, da PAE, né, tem que chegar até próximo, até mesmo os alunos menores, então é difícil de manobras ali. E se existisse esse estacionamento lá, ficaria melhor. Então, com que esse estacionamento ali seja feito o mais breve possível, aí para que ainda esse ano possa usufruir desse local. Então, um pedido já aí que a gente já havia feito em outros momentos, através de uma indicação, mas a gente reforçou, né, vereador Maurício aqui, e tivemos aí o vice-prefeito João Luiz, que irá tomar providência. E também a entrada ali, que ela tem um desnível, é bem difícil, a pessoa fica ali, bem complicada a situação, quando principalmente de ônibus, né, ou um carro maior, as crianças aí dentro do... Então, esse foi um pedido que a gente fez e gostaria, então, que fosse analisado. Também gostaria de falar a respeito de um cidadão aí de Pejuçara, o Ricardo Zamberlan, vereador Adriano, na sessão passada, citou algumas coisas, e eu também recebi aqui do próprio, alguns dias aí, algumas fotos, né, da sua formatura. O Ricardo Zamberlan, conhecido, família conhecida de Pejuçara, filho do Sérgio e da Gislaine, Sérgio Zamberlan e a Gislaine Berno, e conhecido carinhosamente por Pelego, Peleguinho, né? Essa é a forma carinhosa que a gente tem de tratar os nossos munícipes. Então, ele passou aí num concurso para a Polícia Penal Federal, e a família muito contente, onde ele fez somente dois do Rio Grande do Sul, né, se formaram, ele teve a sua formatura aí há poucos dias, e é um rapaz que já está indo agora para Porto Velho, onde vai desempenhar aí a sua função lá naquele estado, naquele município, enfim. E por que eu falo? Esse rapaz, ele foi muita força de vontade. Ele foi servir ao quartel, foi voluntário,
Eu, como secretário, acompanhei a trajetória dele, era muita vontade dele ir, e ele ficou ali por um bom período, onde ele pôde fazer uma faculdade, onde ele pôde se estruturar, ele pôde estudar para concurso, ele fez vários concursos, e aí colheu os méritos aí de sua conquista, né? Então, é importante para que mais jovens aí que queiram ingressar no serviço militar, através dali, fazer uma ponte, se não é no, na parte militar, no quartel propriamente, no exército, pode ser em outras secretarias. No caso, ele aí, lá na Polícia Federal, Polícia Penal Federal. Então, parabéns ao Sérgio, à Zislane, à família, à irmã dele, enfim, a todos os parentes, e principalmente a ele, né, e a sua companheira, os familiares, que isso mostra que quando se quer, quando se tem vontade, se consegue alcançar aí, mesmo que com dificuldade, certamente ele tenha passado, mas que está aí hoje colhendo, então, o mérito aí da sua conquista. Então, parabéns e que seja enviado à família também uma moção, ao próprio e à família dele. Tá bom? Gostaria de agradecer o convite, qual foi que eu recebi, assim como os demais, para esse almoço em comemoração ao Dia do Idoso, aí no dia 19/10. Certamente estaremos presentes e sempre a secretaria, a administração convida esta casa e é importante que nós valorizamos. Eu sempre lembro que sempre tiveram presente o pessoal da Câmara nessa comemoração. Gostaria agora de falar um assunto aqui que eu tinha até prometido que não iria falar. Mas em função de é a questão eleitoral. Tem certas pessoas que nos procuraram, e após os relatos de algumas aí na comunidade, e eu falei na semana passada que ingratidão, muito de gratidão, e falei no último comício, para quem acompanhou, e é dessa forma que eu quero iniciar também, como gratidão, que é gratidão pelos 214 votos que obtive nessa minha quinta eleição, E realmente gratidão a Deus por nos permitir estar concorrendo mais uma vez, por nos permitir ter saúde, por nos permitir ser representante da nossa comunidade. Sou muito grato. E com isso vem as gratidões a pessoas, a comunidade, principalmente, que nos conduziu a mais um mandato, e as pessoas que nos apoiaram, tive vários apoiadores, familiares, e mais uma vez aqui eu engrandeço, porque eu tive, mais uma vez, 100% da minha família me apoiando. Isso é gratificante. Você sabe que, nos dias atuais, é bem difícil, mas, né, mas quando a gente tem 100% aí da família, e uns de perto, outros de longe, os que puderam, até mesmo financeiramente, para nos ajudar, você sabe que campanha não se faz sem ter custo de campanha, sem comprar material, sem ter combustível, sem, enfim. E, então, os de perto, os de longe, outros em orações, a gente tem muita família de muita fé, a própria minha mãe, né, a qual sempre me aconselhou, e tive momentos difíceis, até mesmo durante essa campanha, onde a gente chegava cansado, desanimado, de muitas coisas que a gente ouvia por aí. Mas a gente sabe que campanha é assim mesmo, e quem não quer passar por isso, então, que não se candidate, né? Então, não estou aqui chorando mágoas de nada, faz parte. Quem não quer espinho nas mãos, que não vá colher rosas, né? Então, é mais ou menos assim. Mas muitas coisas que nos entristecem é quando tu escuta de pessoas da comunidade, até mesmo pessoas que foram líderes em outros momentos, pessoas que até passaram pela Câmara, e que ficam disseminando fake news aí na comunidade. Porque o tal candidato é isso, o outro candidato é aquilo, porque o João isso, o João aquilo, porque, enfim, várias coisas. E em respeito àquelas pessoas que vieram me procurar, que me falaram, é que eu estou falando isso. Eu sei que cada um que passou teria alguma história aqui para contar. Até mesmo os que não estão concorrendo hoje, lá no passado, também tiveram. E como é difícil como dói a gente pensar que pessoas mal intencionadas vão fazer esse tipo de coisa para quem está concorrendo, porque não tem a coragem, muitas vezes, de colocar o nome à disposição para estar aqui, para estar representando 24 horas na comunidade. Não pensa que é fácil, a comunidade sabe disso. Mas isso me impulsionou muito mais a trabalhar, a buscar apoio, a visitar muito mais, a me encorajar muito mais, porque eu sabia que mais um pouquinho e a vitória estava ali. E foi o que aconteceu. Então, tudo que essas pessoas falaram nas casas diz muito mais sobre ela do que sobre mim. E eu tenho certeza que se tentaram me prejudicar, se tentaram me atrapalhar, me ajudaram muito mais. Então, me ajudaram muito mais. Então, até quem tentou me prejudicar acabou me ajudando. Eu sou grato a Deus por isso. Porque a comunidade nos conhece, nós temos um trabalho feito na comunidade, com ações direto na comunidade, efetivas, com espírito comunitário, onde nós visitamos, se não nesse mandato, mas durante todos os mandatos, todas as comunidades de Pejuçara. E é onde obtive votos em todas as comunidades, todas as urnas. Então, não estou aqui me vangloriando, achando que sou melhor do que ninguém, porque nunca tive isso. E Deus sabe que isso é bem verdade. Mas essas pessoas que vão disseminando mentiras dos outros não merecem realmente o meu respeito. Desculpa a comunidade por esse desabafo, mas é difícil. É difícil quando a gente coloca à disposição. Abandona os teus afazeres, a tua família. É, e a gente vai aí na busca do apoio e ainda escuta muitas coisas de pessoas. E pessoas que passaram por aqui, inclusive. Outros cabos eleitorais, até mesmo candidatos. Que ao invés de mostrar seu plano, o que gostariam de fazer pela comunidade, foram lá criticar o vereador João, porque tem 5 mandatos, porque tem isso, porque tem aquilo. Então a comunidade nos entendeu. Muito obrigado por ter nos entender. Também aquelas pessoas que não puderam nos receber na sua residência, que não nos responderam ao WhatsApp, até mesmo com a agenda, que eu estou aguardando até hoje, desde o início da campanha. Também quero dizer que sou vereador para ti também. E que estou aqui representando a todos. Que se precisar, eu vou estar à disposição. Porque eu trabalho por Pejuçara. Eu me elegi pelos 4 cantos de Pejuçara. Não pelo bairro Rio Branco, ou pelo centro, bairro A ou B. É para todos. Então, para você também. Talvez você não conseguiu um tempinho para que isso acontecesse. E agradeço a quem nos recebeu com muita alegria, que tirou seu tempo, que nós pudemos conversar. E minhas visitas foram bastante intensas, bastante demoradas, até porque na maioria delas eu tive que explicar muita coisa, explicar essas indagações que certas pessoas disseminavam na comunidade. Mas tive essa oportunidade. Então, agradeço essas pessoas. Como eu disse, se tentaram me atrapalhar, me ajudaram. Então, sou grato a você também. Agradeço ao meu partido, ao PP, que me deu sustentação, na pessoa do Marcos, presidente, e outras pessoas do partido. Agradeço principalmente aí a Gladys Stolfo, a Juliana Brudna, a Naldi Mantovani, que foram as 3 mulheres que colocaram o seu nome à disposição. E nós conseguimos, então, registrar aqui, né, vereador Bruno, as nossas candidaturas, né? Porque sem elas seria impossível. Não fizeram a votação expressiva, mas fizeram a diferença. E é por elas que nós também estamos aqui. Quero dizer a elas que conte conosco, estaremos sempre juntos. Devemos ser gratos às pessoas. Cada um trabalha e faz o seu trabalho da forma que consegue. Então, sou muito grato. Grato mesmo. E vou continuar com minhas ações na comunidade, ajudando, fazendo o que eu posso, mas nunca me acovardando de não colocar meu nome à disposição e depois sair falando de quem coloca seu nome à disposição. Desculpe a comunidade, e mais uma vez, muita gratidão por todos os votos que tive, pelas pessoas que me apoiaram, e tive muitos apoios. Muito obrigado. Seguirei firme e trabalhando pela comunidade, que esse é o meu propósito. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Bruno.
Boa noite, presidente Matheus. Seu nome e os demais colegas vereadores aqui presentes, nossos assessores, ao Ângelo, nosso fiel ouvinte aí, e ao Ciro Cordeiro, que hoje se faz presente aí na nossa sessão. Está trabalhando aqui perto na rádio, sempre transmitindo nossas sessões, então hoje está presente aqui nossa saudação especial. Estou falando um pouco dos projetos que entram hoje, começando então com 2494, qual então autoriza a contratação do pessoal por tempo determinado, né, qual são dois motoristas aí para a Secretaria de Obras continuar desenvolvendo suas atividades, né, então qual obedecerão a serem chamados, obedecerão a ordem de classificação de banca de concurso público vigente, não tem meu total apoio para continuar os serviços aí do interior, principalmente, o qual nunca termina e é sempre bastante cobrado aos munícipes do interior e também por esta Casa Legislativa. Então, 2492, então, autoriza o Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 76 mil, no qual é um programa pró-calçamento, apoio à pavimentação, então, aos entornos das agroindústrias, né? acredito eu que seja, então, lá no, em Vista Alegre, nos Bonini, nos Moranguinhos, né? O qual é uma cobrança até feita por eles lá há muito tempo, a gente que acompanha de perto lá aquela comunidade, acredito que vai ser para lá, então, tem meu total apoio, então, são empresas que vêm contribuindo para o município há anos, gerando impostos, muitos impostos, gerando empregos, e bastante empregos ali naquela empresa com a qual eles trabalham com morango. E também, além do morango, também são agricultores, né? Safra de soja, de trigo, mas enfim. Um projeto que tem total meu apoio, aí, incentivo às agroindústrias, com certeza. E quem sabe futuramente que seja até, calçamento, até o melhor empedramento até nas propriedades com tambo de leite, que a gente já vê alguns municípios vizinhos aí fazendo esse trabalho. Então, não só na agroindústria, mas também no tambo de leite, o qual a gente vê que gera bastante retorno no município e aos poucos está se terminando o tal do tambo de leite, pouca valorização também, e o qual dentro das propriedades a gente que acompanha um pouco no interior, até tem parentes, entre outros, a gente vê quanto é o estrago que faz um caminhão de leite na propriedade. Então, quem sabe futuramente também seja dada essa valorização para quem dá bastante retorno ao município com imposto, qual o produtor de leite, né?
Vereador, me permite?
Sim, senhor.
Eu acho importante a sua colocação. Realmente, a incrementação, né, da bacia leiteira é importante, mas nós aprovamos aqui, nós temos, né, já alguns incentivos. Eu lembro que, quando no início, a secretária Andressa, onde teve alguns ajustes em leis já existentes, que todo ano tem, né, toda a administração, e que foi até mesmo custos, empedramentos, e foi priorizado, né? Então, que continue essa priorização, mas que o pessoal também busque, né? Tem vários projetos que nós aprovamos. Esse dia eu estava olhando um compilado de leis aí, que eu estou estudando agora. Tem muitos projetos para a Secretaria da Agricultura que não houve procura de muita gente. Então, talvez nós tenhamos que fazer um trabalho diferenciado, né, de nos reunirmos, chamar esses produtores e ver o porquê. Mas é bem importante a sua colocação. Só para ajudar no seu discurso aí. Muito obrigado.
Com certeza, vereador João. É bom a palavra do vereador. Com certeza, às vezes, muitas pessoas não sabem, né, do interior os benefícios que tem. Até alguns meses atrás, estava falando com dois produtores que não sabiam que tinha a máquina de precisão ali, espalhamento calcário, também não sabiam que tinha na Secretaria da Agricultura, sendo que precisava. Então, avisei dois produtores, foram se inscrever, não sei se já obtiveram o equipamento, mas também não sabiam, às vezes falta de informação, né? Quem sabe a gente precisa divulgar mais também, quem sabe avisar os presidentes das comunidades, entre outros, tudo que visa a melhoria para o interior será bem-vindo, com certeza, porque é dali que gera maioria dos impostos no município, com certeza. Também gostaria de deixar, então, minha moção de pesar à família do Sr. Arthur Vincenzi, um grande amigo, companheiro e jogador de bocha por muito tempo, e também a família da Elisa Martins Antunes. Também tenho, parabenizando, o qual o vereador já citou, e que será agora, no dia 15, os professores, né, pelo dia do professor, também parabenizo, os guerreiros que estão ensinando os jovens, adolescentes, crianças, a cada dia, e na maioria das vezes, precariamente, com um salário por tudo que estudaram, que se dedicaram, né, um pequeno salário, mas estão sempre dispostos a ensinar e a educar. Agora também no dia 12 de outubro, foi o dia do agrônomo no Brasil, né, que foi decretado em 1933, eu estava olhando para um decreto numa lei municipal, número 23.196, que é dia 12 de outubro no Brasil, e 13 de setembro é o dia mundial do agrônomo. Então parabenizo todos os agrônomos aí pelo seu dia, pela passagem agora nessa semana que se passou. Também é o pedido de providência do vereador Matheus Perlin, tem total meu apoio aí, calçamento aí na olaria, né? Acredito que na campanha a maioria de todos passaram, quase todos, para ver como é precário aquele trecho lá, e tem bastante moradores, então tem total meu apoio, né? Então irá beneficiar bastante pessoas, então com certeza será de suma importância. Também gostaria de falar sobre a minha indicação de quebra-molas após o Banco do Brasil. A gente sabe que tem um quebra-mola um pouco antes ali, de pegar a direita na Cotripau, mas acredito que agora com a questão da mão única ali na Cotripau, quebra-mola já tem mais importância após o Banco do Brasil. Sei que vai ficar perto de um quebra-mola do outro, mas para quem anda ali sabe o quanto é perigoso, quantos carros que já invadiram a pista aí para ter maior visão, e eu já presenciei por várias vezes, até inclusive comigo, e há um mês atrás, dois, acredito que já deu um acidente, já deu uma batida ali, devido ao excesso de carros na esquina após o banco, ali tapam toda a visão de quem vem ali debaixo, na casa do seu Erasmo, podemos dizer, para a principal. Acredito que é de suma importância um quebra-molas ou alguma coisa para dar uma reduzida velocidade aí para quem vem na principal dar uma segurada. Acredito que tem total importância esse quebra-molas, embora tenha um quebra-mola a 100 metros atrás e uma rótula a 100 metros à frente, mas acredito que ele seja essencial pelo movimento de carros estacionados ali na esquina e bastante carros que saem dali de perto também. Também gostaria de parabenizar o vereador Maurício pelo seu dia que passou, do fisioterapeuta e os demais aqui do nosso município, pelo trabalho que desempenham e pelo gosto da profissão, né, que quem escolhe a profissão de ajudar o próximo tem que ter o dom também, tem que ter o gosto. Então, tenho meus parabéns ao vereador e aos demais aqui do município. Então, seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Francisco para poder manifestar.
Receba a presidência, que lhe conceda a palavra.
Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Saudar o público já mencionado aqui nesta noite de hoje, todos os ouvintes aí da rádio, os que estão nos assistindo no Facebook também. Primeiramente, então, já que estávamos falando de calçamentos, eu vou comentar aqui sobre a indicação que eu fiz, talvez alguns ficaram confusos, talvez outros já tenham feito no passado, não tem nada a ver com a eleição aí que passou. Eu sempre cruzo ali por causa da lavoura que a gente planta lá no fundo, na questão da olaria ali, e tenho consciência que nós não temos recurso para isso no momento, mas eu fiz essa indicação aí para a engenharia, para que façam um estudo aí no futuro, se a gente tiver um recurso livre, para ter um melhoramento ali. E eu acredito que onde é feito calçamento gera uma economia, porque se a gente fosse no futuro investir em calçamento nas estradas gerais, É uma estrada a menos que a gente vai ter que gastar com patrola, rolo, pedra, né? Então, eu tenho esse pensamento aí. Claro, isso não é do dia para a noite, né? É, são coisas que a gente imagina o quanto custa. Então, essa é uma indicação aí que eu vou deixar para o futuro aí. Comentar sobre a minha outra indicação também. Talvez já seja a terceira que eu fiz aqui, que é para o abrigo para os trabalhadores que esperam o ônibus para ir trabalhar na cidade vizinha, que é da Kepler e Brüning. Não sei se algum outro vereador aqui já fez essa indicação aqui também, mas a gente está aí para cobrar novamente, porque eu não sei qual é que é o problema. Eu acho que isso aí seria uma coisa simples, né? Bem mais barato do que fazer um calçamento. E eu recebi uma foto aí de um cidadão que eles estavam esperando no, na chuva, o ônibus, e todos eles na chuva, com guarda-chuva. Além da gente não ter uma empresa para eles trabalhar, que eles precisam ir para a cidade da cidade vizinha, acho que a gente teria a total obrigação da administração de conseguir fazer um abrigo aí para esses trabalhadores, porque a situação aí que eu vi não dá. Não dá, é... Com certeza, senhor vereador.
Alô? Sim. Nós tivemos aí a informação até da prefeita, numa dessas reuniões aí, que ela teria determinado a fazer a construção desse abrigo, e segundo ela estaria pronto, porque às vezes a situação vai passando, aquilo que ela passa para um setor, para outros setores, enfim, que deve fazer, mas passa por vários setores, né? Porque a aquisição do material, depois, enfim, a construção, todo esse processo, tem a parte daí, ainda acho, talvez o projeto, daquilo que deve ser feito, o local e tudo mais, e segundo ela acabou ficando parado em um setor, né? Mas, digamos, é interesse certamente da administração e, sem dúvida, né? Acho que é uma das coisas que deve ter sido cobrado dela no setor para que pudesse fazer isso, que é bem importante. São muitos trabalhadores, né, que estão aí diariamente, e principalmente esses dias de chuva fica bem difícil, como se diz, né, para poder ficar esperando aí no relento, né, esse transporte para ir até o seu local de trabalho. Obrigado.
Obrigado, vereador. Eu concordo plenamente, não é nenhuma crítica à administração, mas é só um reforço aí que a gente tem que dar prioridade para isso aí.
Me permite, vereador?
Com certeza.
Eu também reforço esse seu pedido e tenho meu apoio também. Acredito que nós devemos, se está parado algum setor, nós temos a obrigação de fazer com que ande nesse setor. Isso já foi determinado. Não é um custo muito alto, é achar o local e fazer. Eu também tenho um pedido feito, o vereador Adriano, também eu lembro que também solicitou, não sei se outro vereador também, inclusive para o pessoal da UNIAP, que eles também têm essa dificuldade em dias de chuva. Depois que eles foram retirados aqui do prédio, onde, por motivos ali administrativos, né, não estão mais usando ali, em dias de chuva fica bem difícil. Então, que se colocasse num local que pudessem também os estudantes universitários ocuparem. Também é de se pensar mesmo o local, e principalmente esses aí. Então, tem meu apoio, e podemos cobrar, sim, do executivo, da engenharia, para que aconteça o mais rápido possível. Obrigado.
Concordo plenamente aí com o vereador. Obrigado aí pelas colocações. Então, gostaria então de deixar aqui as moções de congratulações aos professores, pedido do vereador João, né? Isso. Também a moção de congratulação aos fisioterapeutas, que seja entregue, da parte do vereador Maurício. E as moções de condolências, né? De pesar a família de Arthur Vicente e Elisa Antunes. Seria isto, eu lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, convido a todos para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2.491/2024, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 384.205.
Está em discussão o projeto de lei número 2.491/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Balancete de despesa, setembro de 2024.
Está em discussão. Balancete de despesa de setembro de 2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições e quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus, não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 21 de outubro de 2024, às 19 horas. E as reuniões da COJUR na terça, às 8 horas e 30 minutos, e da COFOR na quinta, às 8 horas e 30 minutos. Declaro encerrada esta sessão ordinária.